Jornal Câmara dos Deputados.
Seminário debate critérios de sustentabilidade em compras públicas.
Proposta institui segmentos especializados em trânsito na justiça.
Crescimento dos indicadores de violência preocupa parlamentares.
O Brasil registrou em 2013 um assassinato a cada 10 minutos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, é preciso se refletir sobre o índice, que, segundo ele, demonstra o clima de insegurança que tomou conta do país.
De acordo com o deputado, os números revelam que o Rio Grande do Sul é o quarto estado menos violento no Brasil. Mas toques de recolher têm sido registrados em bairros da Zona Norte de Porto Alegre por causa de acertos de contas entre facções. Onyx Lorenzoni solicitou medidas do governo federal contra a violência.
Dados publicados pela imprensa mostram que das 50 cidades mais violentas do mundo, 16 são brasileiras. Os números assustaram Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que voltou a cobrar melhorias na área de segurança pública do país.
Segundo Fábio Tradi, o número de homicídios no Brasil já é comparável aos dados de países em guerra, como Afeganistão e Vietnã. O parlamentar citou dados do mapa da violência, no qual registrou 206 mil homicídios no ano passado.
Justiça.
Citando o trabalho realizado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, ressaltou que não se pode dizer que o sistema eleitoral está corrompido, uma vez que um simples técnico da Petrobras, não um político, fez acordo para devolver quase 100 milhões de dólares.
Para Miro Teixeira, a Operação Lava Jato está arruinando a tese de que o dinheiro da corrupção está financiando o sistema eleitoral. O que existe, nas palavras do parlamentar, são os corruptos e os corruptores.
No entendimento de Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, os desvios na Petrobras superam o mensalão. O parlamentar reforçou que as denúncias podem não parar apenas na estatal e citou outras empresas que, na sua avaliação, também precisam ser investigadas.
O Agenciamento de Empreiteiras Brasileiras para a Realização de Obras em Países da América Latina e África com cláusulas de confidencialidade também deve ser investigado, na avaliação de Haroldo de Oliveira.
A CPMI da Petrobras aprovou o requerimento que convoca ex-diretores da Petrobras. De acordo com o Exalci, do PSDB do Distrito Federal, a expectativa é tirar dúvidas sobre a atuação da diretoria e do Conselho de Administração da Petrobras na época da compra da refinaria de Passadina.
Exalci relatou que denúncia apresentada na Comissão de Ética Pública do Governo Federal atribui ao Conselho de Administração da companhia a responsabilidade pela compra de Passadina. Segundo o parlamentar, a CPMI quer saber as razões da acusação.
O Ministério Público do Pará entrou com uma ação pedindo o afastamento do prefeito de Conceição do Araguaia, Walter Peixoto, suspeito de improbidade administrativa. Zé Geraldo, do PT, criticou a iniciativa.
Para Zé Geraldo, está ocorrendo no estado uma partidarização da justiça contra o prefeito, já que, segundo ele, o adversário político que perdeu as eleições neste ano está exercendo influências para prejudicar a atual administração.
Apesar de o Brasil ter abolido o trabalho escravo há 26 anos, Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, afirmou que o país não adotou medidas eficientes para melhorar as condições de vida da população negra.
Há apenas 2 anos, segundo Janete Rocha Pietá, criou-se no país um processo de libertação e de cidadania para o segmento, como a instituição do ensino de história e cultura afro nas escolas públicas, o Estatuto da Igualdade Racial e as cotas raciais nos concursos públicos e instituições públicas de ensino superior.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não encontrou indícios de corrupção contra Rodrigo Betlin, do PMDB do Rio de Janeiro.
O parlamentar era acusado de desviar recursos da Prefeitura da capital fluminense quando era secretário municipal.
Saiba mais sobre o procedimento no Conselho de Ética na reportagem de Emanuele Brasil.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu nesta semana arquivar o processo de abertura de investigações contra Rodrigo Betlin, do PMDB do Rio de Janeiro. O deputado foi acusado de desviar dinheiro enquanto ocupava a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio. O colegiado rejeitou, por 8-2, o relatório do deputado Paulo Freire, do PR de São Paulo, que defendia a abertura de investigações por quebra de decoro parlamentar. Em seguida, o colegiado aprovou o pedido formulado por Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, para arquivar o processo. Em sua defesa, Betlin procurou desqualificar como prova a conversa entre ele e a ex-mulher, na qual afirmava ter conta na Suíça. O deputado disse que a conversa aconteceu em contexto de divórcio e de problema de saúde da ex-mulher.
A ex-mulher é uma pessoa que, lamentavelmente, sofre de problemas psiquiátricos graves. Tentou, nos últimos 3 anos, 3 vezes suicídio. A última, 4 meses atrás, depois de se arrepender de ter feito essas denúncias sem procedência às 2 revistas.
Fernando Ferro defendeu o arquivamento do processo em razão da falta de provas concretas que sustentem as denúncias.
A partir de uma denúncia que foi desmentida, eu não vejo sentido abrir procedimentos para verificar a autoria, uma vez que há reconhecimento de que a autora dessa denúncia desfez a sua acusação.
Para o relator Paulo Freire, do PR de São Paulo, seria preciso dar continuidade às investigações para acabar com as dúvidas. Durante a reunião, ele afirmou que existem 2 lados da história: a defesa de Betlin e laudos técnicos que apontam para a quebra de decoro.
Primeiro, eu não entendi como é que os colegas deram esse voto, porque eles mesmos declararam nessa reunião que existem 2 versões da história. Ora, se existem 2 versões da história e existem indícios de quebra de decoro, nada melhor do que aceitar a investigação e dar oportunidade para que o acusado se defenda.
O colegiado também fixou até 2 de dezembro o prazo para apresentação dos relatórios sobre os processos contra os deputados Afonso Florenci, Rui Costa e Nelson Pellegrino, todos do PT baiano. Como Roberto Teixeira, do PP de Pernambuco, estava impedido, Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, foi escolhido para relatar o processo contra Florenci. Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, e Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, vão trabalhar nos processos contra Rui Costa e Pellegrino, respectivamente. Os requerimentos contra os deputados petistas foram feitos pelo PSDB e pelo Democratas. As legendas se basearam em denúncias de suposto desvio de dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza no estado da Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Transportes.
Reconduzido ao cargo de deputado pela 4ª vez, Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, fez um balanço do trabalho realizado nos últimos 4 anos. O parlamentar relatou 23 matérias, dentre as quais a que ele considerou mais polêmica, a proposta que aumenta penas e multas contra os infratores do trânsito.
De acordo com Edinho Araújo, a regulamentação da nova lei seca, que tornou a punição para quem conduz veículos sob o efeito de álcool ainda mais rigorosa, reduziu em 10% o número de acidentes no país nos últimos 30 dias.
Economia.
A participação da indústria no PIB do país baixou para 13% este ano. O índice, na opinião de Renato Mollin, do PP do Rio Grande do Sul, preocupa, pois demonstra que o setor industrial tem perdido a competitividade.
A desaceleração na indústria vai se refletir em perda de postos de trabalho e, na avaliação de Renato Mollin, o governo terá que implantar uma política de longo prazo no sentido de manter os empregos do setor. O parlamentar acrescentou ainda que a falta de competitividade da indústria é reflexo da carga tributária.
Agricultura.
Associações e sindicatos dos trabalhadores rurais do sudoeste da Bahia foram contemplados com a entrega de tratores, com investimentos em mais de R$100 mil. Valdenor Pereira, do PT, informou que os equipamentos vão ajudar no cultivo e também na colheita.
Valdenor Pereira salientou também que os equipamentos agrícolas são fundamentais para aumentar a produção e para gerarem emprego e renda, além de contribuírem para o desenvolvimento da agricultura familiar.
O Banco do Nordeste aprovou financiamento para a criação da primeira microdestilaria de etanol no Brasil, no município de Palmeira do Piauí. O projeto, segundo Jesus Rodrigues, do PT piauiense, vai envolver cerca de 30 agricultores familiares.
O parlamentar informou que a microdestilaria terá capacidade de produzir 300 litros de etanol por dia. Jesus Rodrigues acredita que o projeto é uma alternativa para a geração de emprego e renda, além de contribuir para o meio ambiente com a produção de energia renovável.
Na semana passada, São Luís do Maranhão recebeu a 47ª Assembleia Ordinária da Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Zé Silva, do SD Mineiro, esteve presente no evento e destacou pontos que foram debatidos pelos participantes.
O deputado observou que a Assembleia reuniu representantes das entidades de assistência técnica e extensão rural de 23 estados. Zé Silva completou ainda que o principal objetivo das ASBRAER é discutir a importância da extensão rural para a agricultura familiar e fazer uma prestação de contas da entidade.
Os produtores familiares de leite do Rio Grande do Sul estão passando por dificuldades porque entregam o leite para as empresas de laticínios, mas não recebem pelo produto. Giovanni Cherini, do PDT, explicou que os agricultores estão com um orçamento comprometido e sem capital de giro.
Giovanni Cherini fez um apelo para que o governo federal viabilize uma linha de crédito para o segmento. O parlamentar explicou que o leite é a única fonte de renda dos produtores e, em segundo momento, o governo deve estimular os produtores a participarem de cooperativas para evitar a falta de pagamento pelo produto.
Desenvolvimento regional.
5 municípios de Santa Catarina foram contemplados com emendas da bancada para aquisição de ônibus escolares. Celso Maldaner, do PMDB, destacou também a aquisição de um caminhão no valor de R$ 250 mil para o município de Celso Ramos.
Além disso, Celso Maldaner destinou emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para a reforma do setor de nutrição e dietética do Hospital São José, no município de Maravilha, localizado na região oeste do estado.
Das 16 principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento em Pernambuco, 4 foram concluídas. De acordo com Augusto Coutinho, do SD, a obra mais atrasada é a Ferrovia Transnordestina, que teve início em 2006 e hoje tem apenas 40% concluídos.
Outra obra atrasada citada pelo parlamentar é a transposição do Rio São Francisco, que tem previsão de conclusão somente em 2016 e já ultrapassou R$ 8 bilhões. Augusto Coutinho alegou que o governo federal vem reduzindo os repasses para Pernambuco.
Mais de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ratificou a importância de manter as ações atuais e ampliar o número de projetos.
Por isso, Benedita da Silva voltou a cobrar a regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas, como fundo de garantia, creche, jornada de trabalho, aviso prévio e seguro-desemprego. A matéria já foi aprovada na semana passada pelo Senado e agora retorna novamente para análise da Câmara.
O projeto em debate na Câmara limita a quantidade de cádmio, um metal tóxico, em produtos.
Um dos principais riscos para a saúde é a absorção pela pele, inalação ou ingestão do componente, o que pode provocar até câncer.
A repórter Ana Raquel Macedo tem mais informações sobre o andamento da matéria.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados aprovou limite de 0,03% de concentração de cádmio em bijuterias, acessórios e brinquedos em circulação no país. O cádmio é um metal pesado e tóxico, muito usado em ligas e compostos, pode provocar contaminação por inalação, ingestão ou absorção pela pele, gerando diferentes prejuízos à saúde humana, inclusive câncer. Relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul, destaca que nos Estados Unidos, o cádmio em bijuterias é limitado a 0,03% da composição das peças. Na Europa, a concentração é ainda menor, 0,01%. Mandetta lembra que no Brasil, o problema ganhou repercussão nacional em 2013, quando um carregamento de bijuterias vindo da China foi apreendido com peças que continham percentuais acima de 30%.
A Europa estabelece 0,01%, os Estados Unidos e o Canadá 0,03%. E nós estávamos recebendo bijuterias da China com 36%. Muito provavelmente muitas doenças, muitas manifestações físicas ocorreram pela falta de cuidado em se regulamentar o percentual máximo de cádmio nas bijuterias.
Mandetta reconhece que o estabelecimento de um percentual máximo de 0,03% de cádmio nas bijuterias e brinquedos vendidos no país pode ter impacto sobre as importações e produção nacional, mas ressalta que, em razão do potencial de toxicidade do cádmio, é preciso estabelecer um nível de proteção. A proposta que limita o percentual de cádmio nas bijuterias e brinquedos em circulação no Brasil ainda depende da análise de mais 2 comissões antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Relações Exteriores.
Tramita na Câmara projeto de lei de Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, que autoriza a Presidência da República a suspender relações diplomáticas e comerciais com países que promovam ou tolerem a perseguição religiosa.
Roberto de Lucena participou de missão oficial na Noruega, em encontro da Coalizão Parlamentar Internacional de Luta pela Liberdade Religiosa como Direito Humano Fundamental. Durante o evento, foi assinado o documento de luta contra a intolerância e a perseguição religiosa no mundo.
Instituído em 2006, o Parlamento do Mercosul é um órgão legislativo de representação dos povos da Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela. Integrante do ParlaSul, Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, explicou que o colegiado tem como principal objetivo buscar benefícios às nações participantes.
Durante a última reunião do ParlaSul, os representantes debateram a construção do corredor bioceânico e a conjugação do bioma dos Pampas. Para Júlio Campos, além de melhorar a vida das populações e do ecossistema da América do Sul, as ações vão auxiliar na integração do continente.
Eleições.
No Brasil, o sistema de governo é presidencialista, no qual o presidente assume o cargo de chefe de Estado e chefe de governo. No entanto, para Emanuel Fernandes, do PSDB paulista, o país precisa separar as duas funções da mesma pessoa.
Emanuel Fernandes argumentou que desvincular a administração do papel da presidência em moldes semelhantes ao parlamentarismo pode diminuir problemas de fatiamento do Estado, corrupção e judicialização da política. Além disso, a separação para o deputado pode auxiliar no combate a crises financeiras e políticas.
Homenagem.
No próximo dia 20 é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Ao ressaltar a data, Renato Simões, do PT de São Paulo, comunicou que uma das pessoas a serem homenageadas é o economista Celso Furtado.
Renato Simões informou que Celso Furtado teve grande participação na criação de um pensamento desenvolvimentista da economia nacional e mundial. Para o parlamentar, o projeto nacional e as ideias revolucionárias do economista vão permanecer como norte para o progresso da política financeira do país.
O poder público está iniciando as discussões para incluir exigências de sustentabilidade nas licitações.
O tema foi debatido em seminário realizado na manhã de hoje na Câmara.
A repórter Lara Raggi traz um resumo sobre a questão.
Debatedores foram unânimes em defender que os órgãos públicos adotem critérios de sustentabilidade nas compras de bens e serviços, no seminário Licitação Sustentável, Construção de um Novo Modelo. O seminário foi promovido pelo Comitê de Gestão Socioambiental da Câmara, o EcoCâmara, nesta terça-feira. Com mudança feita em 2010, a Lei de Licitações já prevê que as licitações devam levar em conta não apenas a proposta mais vantajosa para a administração, mas também a promoção do desenvolvimento sustentável. Norma do Ministério do Planejamento de 2010 determina que a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras por parte dos órgãos públicos deverão considerar os processos de fabricação, de utilização e de descarte dos produtos. Em mensagem lida no seminário, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou que a licitação sustentável é o meio de se estabelecer uma nova cultura na administração pública, voltada para a promoção e defesa do meio ambiente. Porém, segundo ele, a licitação sustentável ainda constitui um desafio para os gestores públicos, já que os produtos e serviços sustentáveis costumam ser mais caros do que os outros. A Câmara já utilizou em algumas licitações critérios de sustentabilidade nas compras de bens e serviços, como na aquisição de microcomputadores, quando foi exigido o descarte adequado dos equipamentos antigos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Esporte.
A bancada de parlamentares de Santa Catarina se reuniu com representantes do Poder Executivo para discutir a ampliação do estádio de futebol de Joinville. Apoiador da reforma, Francisco de Assis, do PT catarinense, ressaltou que a arena será palco de jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2015.
Ao salientar que Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, Francisco de Assis considerou que a modernização do estádio é um reconhecimento à importância do município. Para o deputado, além da cidade, a obra também vai valorizar o Campeonato Nacional.
Saúde.
Tramita na Câmara projeto que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito para o exercício da profissão no país. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, defendeu a matéria como instrumento de melhoria do atendimento médico à população.
Assim como ocorre na Ordem dos Advogados do Brasil, que avalia os advogados, Onofre Santo Agostini destaca como fundamental a aprovação do Conselho Federal de Medicina para qualificar os profissionais da saúde.
Votação.
Os deputados iniciaram os debates em plenário com análise da medida provisória que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, para estimular o setor por meio de subsídios às tarifas aeroportuárias e aos custos dos voos.
O relatório da comissão mista prevê que metade dos assentos das aeronaves poderá ser subsidiada, com limite de 60 lugares por voo. A MP continua a ser analisada amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, eu sou o Paulo Otaran.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.